Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá, pessoal, bem-vindos mais essa live aqui do programa Contra a Informação, que é uma atividade aqui proposta pelo curso de jornalismo da Uninter, transmitido aqui diretamente pelo canal do YouTube do curso. Eu sou professor da Uninter, coordenador do curso lá, e é uma honra para mim que sempre está apresentando o programa com o meu amigo e colega, também jornalista, Mauri Konig. Tudo bem, Mauri? Como é que vai?
Tudo bem, Guilherme. Vamos aí para mais uma discussão sobre os bastidores da mídia, né?
Isso aí. E lembrando, né, que esse programa é exibido sempre às quartas-feiras, 1:30 PM, sempre ao vivo, agora aqui, 13h30 pontualmente, desse dia 17 de junho. E você que está aí assistindo a gente, acompanhando, já sabe, né, quem nos acompanha já semanalmente, sabe que dá para fazer os comentários ali, deixar no chat a sua pergunta, enfim, as suas questões, a gente lê aqui também para os nossos convidados, comenta, enfim, debate junto aqui, sempre com os nossos convidados. E hoje nós temos a honra aqui de receber o professor Rogério Cristofoletti, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Para mim, uma grande honra, uma grande referência para mim aí nos estudos de jornalismo. E o Mauri vai apresentar para a gente aqui, então, quem que é o Rogério. Vai lá, Mauri.
Eu vou tentar fazer uma síntese, né, de quem é o Rogério como jornalista e pesquisador. Bom, primeiro, gostaria de dizer que é uma tremenda honra, né, de a gente ter o Rogério Cristofoletti nessa discussão. Eu já tive uma honra enorme antes. O Rogério foi convidado da minha banca de mestrado e fez uma contribuição assim absurda, redirecionou todo a minha compreensão do meu objeto de estudo, a época, e sem a participação dele, né, já que o tema, a discussão era sobre ética no jornalismo, eu não teria conseguido nem metade do que eu consegui avançar na minha discussão no mestrado. Então, sem rasgação muito de confete agora, vamos fazer uma breve apresentação aqui do Rogério. Bom, o Rogério Cristofoletti, ele é professor, né, do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, é pesquisador do CNPq, tem a formação na área, mestrado e doutorado na área de comunicação, né? O Rogério Cristofoletti, ele foi membro do Conselho Científico da SBPJ. Como pesquisador, já desenvolveu projetos, né, com financiamento da Unesco, do CNPq e vários outros importantes organismos, né, de fomento à pesquisa. E é importante a gente ressaltar isso porque nós vivemos um momento crucial no Brasil em que algumas das principais autoridades políticas do país jogam contra a ciência, né, jogam contra a pesquisa. Então, para a gente é uma importância muito significativa ter um pesquisador do quilate, né, do Rogério Cristofoletti, debatendo a ética jornalística aqui com a gente. Mas o Cristofoletti, ele criou, em 2009, o Observatório da Ética Jornalística, o Objetos, onde ali são discutidos, né, são feitas reflexões a respeito da prática jornalística, a inserção do jornalismo na sociedade, a importância, processos de produção, né, do jornalismo, como isso interfere na sociedade, sempre sob a ótica da ética profissional. O Cristofoletti também venceu em 2010 o prêmio Luiz Beltrão, da Intercom, né, na categoria de liderança emergente. Daria para ficar falando aqui um monte de tempo a respeito, né, do perfil profissional, do pesquisador, do jornalista que o Rogério Cristofoletti é, mas daí a gente acabaria perdendo muito do tempo de fala dele, né, que é o que vai alimentar essa nossa discussão aqui sobre a ética jornalística. E aí eu queria abrir aí, não sei, Guilherme, se você quer começar com uma introdução, com uma pergunta, ou quer que eu
lance? Não, antes de passar aí a palavra, você pode abrir a pergunta, Mauri, só para avisar a turma aqui que está acompanhando. No final, a gente, como sempre, vai deixar o link do formulário para quem quiser ter certificados de horas complementares, posteriormente, cabe. Deve ter, acho que pulou um pouquinho a minha fala aqui, né? Só para avisar que tem um certificado aí no final, né? Para quem quiser, tem um formuláriozinho. E eu deixei ali já anotado, inclusive no chat ali, o link do Objetos, para quem quiser conhecer lá o site que é coordenado aí pelo Rogério também. Uhum. Mauri, mete bronca, vai para a primeira pergunta aí, fica à vontade.
Então, Rogério, nós estamos aqui em três, somos três professores e pesquisadores, né, na área do jornalismo. Eu sou menos graduado, né, tenho apenas mestrado, né, então eu espero não estar aquém aí nas discussões aí que a gente está se propondo agora. Mas a ética jornalística não é uma discussão recente, né, ela permeia aí desde as origens do jornalismo, porque o nosso produto final, que é a notícia, que é a reportagem, ela vai impactar de alguma maneira a sociedade. E aí, ao longo do processo até a publicação desse material, a gente tem que seguir uma série de rituais, né? Sempre com a preocupação do interesse público e de não resvalar aí na questão ética na produção do material. Mas nós vivemos um momento bastante particular aí, não só no Brasil, no mundo todo, em que o jornalismo ele tem se sobressaído como algo de uma relevância muito, muito grande aí para a sociedade, guiando o comportamento das pessoas, dando informações de qualidade. Eu costumo dizer que uma boa notícia, uma boa informação, ela é tão útil quanto uma vacina nesse momento de pandemia, porque pode vacinar as pessoas contra informações falsas que podem levá-las a tomar decisões equivocadas, né? E nesse processo todo, me parece também que há um paradoxo, porque no mesmo instante em que o jornalismo se mostra tão relevante para a sociedade, a gente começa a perceber algumas nuances de que o jornalismo, a gente já sabe que não vai sair o mesmo, né, depois da pandemia, né, muita coisa vai mudar em vários aspectos da sociedade, no jornalismo não seria diferente, mas eu te perguntaria assim, na tua visão, qual o saldo que você vê, o espólio, né, o que teria de herança para o jornalismo pós-pandemia? Como que o jornalismo vai sair dessa jornada tão crucial agora, que é a cobertura da pandemia? Vamos sair melhores? Vamos sair piores? Em que momento a ética jornalística pode fazer alguma diferença do que foi o jornalismo, do que está sendo agora e do que pode vir a ser depois? Não sei se está muito embaralhada a minha pergunta.
Não, tá ok. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Mauri, pelo convite. Parabéns pelo trabalho, pelo programa. Como eu estava dizendo antes, eu já assisti pelo menos dois programas e gostei muito, aprendi muito com isso. E obrigado também pelo convite, pelos exageros e pela gentileza de sempre, né? É ótimo estar com vocês aqui. Olha só, tudo o que está acontecendo é muito inédito para cada um de nós, né? Nenhum de nós passou por pandemias semelhantes, né? Talvez a última pandemia dessa monta que a gente tinha tido no planeta foi há 100 anos, um pouco mais de 100 anos lá com a gripe espanhola e por aí vai. Então, cada um de nós, tudo isso é muito novo. E é novo porque é um contexto novo também, um contexto comunicacional novo, um contexto de globalização novo. O mundo estava globalizado em 18, em 14, em 16, não tanto como tem hoje, né? Tanto que a gente teve um alastramento da doença muito rápido a partir da China, porque as fronteiras que nós temos hoje no planeta são mais fáceis de serem transpostas, né? A forma como a gente se comunica, o mundo ficou menor, o mundo ficou mais acelerado e tudo mais. A gente tá, eu estava fazendo as contas, eu estou há 92 dias confinados em casa com a minha família, outras pessoas estão com uma marca semelhante a essa, e nós não esperávamos que ficaríamos tanto tempo nesse sentido. Isso tem nos permitido avaliar a própria conduta, rever vida, rever planos de vida, rever planos profissionais e rever para onde a gente está indo. Tudo que a gente pode dizer agora é baseado num pouco que a gente pode fazer em termos de leitura. Nós temos poucos elementos ainda para ler e para interpretar de como estaremos depois. Uma expressão que as pessoas vêm sempre usando é como será o novo normal. Eu acho que talvez a gente precise abandonar essa ideia de novo normal, porque teremos outra maneira de ver o planeta, as pessoas, as coisas mais essenciais da nossa vida e por aí vai. Quando a gente fala que a gente quer ver um novo normal, a gente espera, de alguma maneira, que as coisas voltem a como elas eram antes. E talvez elas não voltem. Talvez algumas coisas retornem, em alguma medida, nesse sentido. Mas talvez outras não, outras sejam deixadas de lado. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente, como ser humano, precisa estar preparado para se adaptar e adotar novos procedimentos. Com relação ao jornalismo, né? A gente já começa a ter dados para poder prospectar alguns cenários. Algumas coisas a gente consegue já perceber em termos de modelos de negócio, né? O jornalismo já vinha se sofrendo com uma crise forte, crise financeira já há algum tempo. No Brasil demorou para chegar a crise dos impressos, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, ela veio com muito mais força. Logo lá no começo dos anos 90, a gente conseguiu estancar a sangria, mas o fato é que a pandemia tem permitido que a gente consiga ver cenários de novas oportunidades e também de necessárias mudanças. Né? Saiu ontem aquele importante relatório do Reuters, Instituto, né, para Jornalismo da Universidade de Oxford, e ele é um estudo global para 40 mercados de jornalismo no mundo, né, em 6 continentes, e ele aponta ali que algumas coisas a gente pode já prever, entre as quais, por exemplo, é que com a pandemia, embora boa parte dos dados com os quais eles trabalharam são dados anteriores à pandemia, eles fizeram uma nova rodada de busca de informações em 6 outros países em janeiro, né, já com o contexto de pandemia, mas eles já conseguem observar que, com a pandemia, a gente pode ter o aceleramento de alguns processos de mudança. Por exemplo, a digitalização dos meios impressos. Né? Os meios impressos, os jornais e revistas já vinham observando que as tiragens impressas estavam caindo. Com a impossibilidade de você entregar isso, né, fisicamente, você vai acelerar a digitalização completa ou quase completa desses conteúdos. Então, esse é um dos pouquíssimos resultados que a gente começa a observar ali naquele relatório, e isso está no próprio relatório, que isso pode apressar. Né? Ele não diz que vai apressar, mas isso pode apressar, né, esse tipo de mudança. A gente percebe também pelo relatório que o nível de confiança das pessoas com relação ao jornalismo profissional aumentou. Mas já há outros estudos anteriores a esse estudo que saiu ontem que apontam também que as pessoas estão ficando cansadas porque a gente está ficando monotemático, só com um assunto, só a pandemia. Isso tem deprimido as pessoas. Isso tem feito com que as pessoas não consigam muitas vezes pensar em soluções, mas fiquem pensando só nos problemas. Então, é tudo muito dinâmico e muito rápido. E eu queria, depois que a gente pudesse evoluir para conversar um pouco sobre isso, eu tenho um temor pessoal de que essa crise da pandemia venha a acelerar o que eu venho chamando de fim das redações. Né? Venha a acelerar um processo que já está em andamento em alguns contextos, mas que isso pode ser acelerado por conta da pandemia.
Uhum. Então, esse processo, o fim das redações, implicaria numa perda de qualidade no jornalismo, uma vez que a redação é um ambiente de interação, né? A gente aprende, nós aprendemos a partir das experiências dos outros também, né? Do convívio, da relação, das conversas, das perguntas, essas trocas que acontecem diariamente. Eu digo por experiência própria, né, no tempo em que eu trabalhei em redação, a minha interação com os colegas me permitiu aprender muito. E aí vai ter um caráter de impessoalidade na produção jornalística, não só, né, na falta dessa interação com os colegas, mas também a impessoalidade, porque vai cada vez mais teremos o home office e perderemos muito do contato com fontes também, né? Não sei se a tua impressão é a mesma quando você diz aí o fim das redações, se quando você fala isso, você já diz num tom assim de perda, uma perda significativa de qualidade na produção jornalística futura. É nesse sentido?
É nesse sentido, em perda de qualidade, e retomando a pergunta anterior, que talvez eu não tenha me alongado tanto, nós temos um problema que pode afetar a própria ética jornalística. Com a crise financeira que afeta os meios de comunicação, as empresas de comunicação, o que tem acontecido? As empresas têm cortado custos operacionais. O que significa o quê? Reduzido postos de trabalho, enxugando as redações, né? Reduzindo gastos intermediários, muitas vezes acabando com títulos quando são meios impressos, com programas, trazendo de volta correspondentes internacionais. Então, esse processo de enxugamento das redações pode se tornar mais agudo com a pandemia por conta do teletrabalho, do home office, né? Porque por questões sanitárias que devem ser observadas. As empresas têm motivado que jornalistas trabalhem, né? Às vezes turno e contraturno, né? Duas equipes, né? Para haver um revezamento, para que não haja aglomeração de pessoas nas redações. Isso tudo é esperado, isso tudo é saudável, sanitário e necessário para o momento. Mas o meu medo é que isso se torne, né, a nova realidade a partir de agora. E essa nova realidade a partir de agora significa que os jornalistas vão ficar cada vez mais distantes do público. Os jornalistas não terão esse ambiente de troca, como você estava dizendo, de aprendizado mútuo. Os jornalistas não terão nas redações, porque as redações funcionam como o coração pulsante da produção da informação. É lá que muitas vezes a gente define o foco, a abordagem, a angulação de uma matéria. É lá que a gente revisa, que a gente corrige a cobertura, porque a gente começa a colher informações do público, dos concorrentes, dos colegas, e que a cobertura está enviesada, está ruim, que ela está insuficiente, que ela precisa ser ampliada ou ela precisa ser corrigida. É na redação, por exemplo, que a gente discute as questões éticas. Ora, vamos dar a foto do suspeito na capa, na home? Não vamos dar. Vamos dar o nome? Não vamos dar. Vamos dar circunstâncias de como aconteceu aquele possível suicídio? Então, essas questões éticas são discutidas onde? Onde os seres humanos jornalistas estão reunidos e estão discutindo. Né? O meu medo é que, com a sedução do teletrabalho, e muita coisa está funcionando muito bem, um teletrabalho, realmente, isso está nos ensinando, mas que parte do empresariado da área da comunicação venha tornar isso a nova realidade. E aí tem um outro problema, alguns outros problemas. O primeiro é a extensão da carga de trabalho e da jornada de trabalho. Os jornalistas têm trabalhado muito mais em casa do que trabalhariam no serviço. E como eles não têm como aferir isso, eles não serão pagos, não serão remunerados por suas horas extras. Então, aumenta a exploração do trabalhador jornalista. O segundo é que os custos de software, de equipamento, de energia elétrica, de internet, né, de microfone de lapela, de sistema de iluminação para fazer lives, para fazer entrevistas, tudo isso cai no colo de quem? Do trabalhador. Né? Então, há uma transferência do proprietário, dos meios de comunicação, para o trabalhador, para que ele cuide disso. Se ele tiver uma pane, né, vai ser responsabilidade dele. Né? Então, tudo isso é sedutor para quem está em crise e está reduzindo o custo, está transferindo custos para alguém. Então, o meu medo é que a gente possa... que a gente venha abrir mão da redação, porque a redação é o lugar da produção, é o lugar do encontro, da interação social, de uma construção coletiva, que é o jornalismo, é um lugar de laboratório, que a gente faz muita coisa ali, é o lugar de um certo tribunal de ética. Então, a gente Poderá abrir mão disso? Eu penso que não. Eu penso e espero que o jornalismo saia, atravesse essa crise sanitária, não abrindo mão das redações. As redações, elas são, como eu volto a dizer, o coração, né? O sistema nervoso do sistema produtivo de informação, né? É como, por exemplo, a gente, sabe, extinguir o chão de fábrica. Não, é necessário. O chão de fábrica, ele é necessário. Né? A redação é o chão de fábrica dos jornalistas.
Mas aí, os jornalistas, em particular... Fala, Guilherme. Tá meio cortando a fala do Guilherme, não sei, acho que ele travou aí.
Não, eu queria... Não, eu queria só retomar o início da fala do Rogério, que ele estava falando sobre a situação de crise das redações, e alguns, inclusive, têm já feito uma análise de que nós vivemos atualmente no jornalismo o que eles chamam de uma tempestade perfeita, que seria o momento em que você tem crises sobrepostas no jornalismo, né? Quer dizer, você tem um período de crise do jornalismo que vem já antecedendo esse momento da pandemia. Posteriormente, nós começamos a vivenciar uma redução da capacidade de financiamento dos veículos por causa da fuga de verba publicitária. É o momento que nós estamos vivendo agora, acentuado, digamos, né? Um problema acentuado agora, e que tem se refletido numa necessidade de adaptação das empresas a essa realidade. Essa adaptação inclui, como você já bem lembrou, redução de custos, né, redução de folha de pagamento, demissão de jornalistas, sobrecarga, e que fatalmente vai refletir em sobrecarga de trabalho para os profissionais, e, em alguma medida, também essa transferência de custo do trabalho, né, quer dizer, do espaço, do ambiente. Mas é meio que, em geral, o que a gente já observava, né, antes da própria Covid, já como um movimento de redução de custos, de adaptação das redações a essa nova realidade, já era, em alguma medida, transferir isolado, individual, o cara trabalhasse de casa, enfim. É só a gente pegar o exemplo dos PJs, dos freelancers. Se nós observarmos, por exemplo, quanto da produção jornalística que é feita dentro da redação daquilo que é publicado, quanto disso é feito mais baixo, deveria, digamos, né? Porque boa parte vem de agência ou vem das assessorias de imprensa, né? Uhum. Então, em certo sentido, a gente já vivenciava também essa perda, né, da coletividade, né, que me parece que é uma questão muito importante que você tem defendido também, né? O jornalismo é um trabalho coletivo, e justamente a perda dessa coletividade reflete-se também numa perda da qualidade do trabalho, da qualidade da produção jornalística, daquilo que a gente vai oferecer para o público de modo geral. Então, minha pergunta é essa, né? Será que nós não estamos, na verdade, você até chegou a falar disso, mas é muito mais uma aceleração agora desse processo? A minha grande pergunta é se nós teremos condições de, depois da pandemia, voltarmos àquele patamar antes da pandemia, né? Se as condições de trabalho que vão permanecer serão as mesmas posteriormente. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações atuais.
Olha,
sobretudo os profissionais, né, que estão trabalhando nas redações, né? E só para fechar, tem uma pesquisa, por exemplo, da FIJ, que é a Federação Internacional dos Jornalistas, né, para quem não conhece, que observou o seguinte, uma pesquisa com jornalistas, né? Dos respondentes, 61,25% apontaram um aumento de ansiedade. Isso é uma pesquisa mundial, né? Uhum. Mas 61% se dizem mais ansiosos. E boa parte dessa ansiedade se deve ao quê? Não se a pessoa será contaminada. Claro que essa é sempre uma preocupação presente para todo jornalista que está trabalhando, né? Mas acho que mais do que isso é incerteza com o futuro. Quer dizer, ele conseguirá se manter no emprego? Quais serão as condições de trabalho dele posteriormente, tendo em vista que 59,18% declararam que tiveram redução de salário, por exemplo, e uma outra parte, 15%, perderam seus empregos? Então, acho que essa é uma questão também preocupante, né? O que será posteriormente a isso, né?
Nós estamos diante de uma crise, como eu falei antes, ela é inédita, porque A gente está falando aqui do jornalismo, mas as suspensões de contratos, as interrupções de contratos de trabalho, a redução de salário, tudo isso está acontecendo em toda parte, no Brasil também, né? E isso afeta a classe trabalhadora, afeta o trabalhador, a ponta da cadeia ali. Eu não sei dizer se a gente, ao final, né? E quando eu digo ao final, eu estou pensando daqui a alguns anos, né? Porque enquanto nós não tivermos vacina, nós estaremos convivendo com Covid-19, né? Quer dizer, esse vírus não desaparece do nada, certo? Ele estará circulando e impactando na sociedade. E a gente pode se preparar também para outras pandemias a partir de então, né? Porque isso já vem acontecendo, né? Isso não é um cisne negro, né? Aconteceu com SARS, com MERS, anos passados, né? Tanto na Ásia quanto no Oriente Médio, e não abrimos os olhos, não fizemos nada enquanto comunidade global para conter isso aí. Então, eu não sei dizer se a gente vai voltar a patamares anteriores, Guilherme. Eu acho que, inevitavelmente, nós voltaremos a patamares inferiores. É muito natural que muitos jornalistas venham a trabalhar só de home office e a taxa seja maior do que é atual, porque vai funcionar, né? Mas o meu medo é que setores interessados apenas na redução de custos, eu estou me referindo ao empresariado da área, que aproveitem o momento para extinguir as redações. As redações não podem, porque elas são para o jornalismo. É claro que sempre, desde a época que eu trabalhava, 20 anos atrás, né, havia gente que estava na redação e havia gente que os colunistas estavam em suas casas, outros estavam em outros lugares. Isso é natural no jornalismo, mas o ambiente da redação é um ambiente de construção coletiva que agrega valor de qualidade à produção. É um ambiente que serve para formar novos talentos. Como o Mauri estava dizendo, eu também já fui foca, eu aprendia muito com os mais velhos, né? E essa formação, ela é essencial. Lembrando, o jornalismo é uma atividade humana, feito por humanos, para humanos e com humanos. A interação, ela é vital, né? Ela não é acessória, ela é vital.
Então, nesse caso, Rogério, nós temos aí dois polos antagônicos, né? Nós, como jornalistas, e quem está entrando, e a gente vê, assim, nós, professores, vemos uma certa inquietude em alguns alunos diante de algumas incertezas, né, na profissão. Só um parênteses, essas incertezas não são só para o jornalismo. Perda de salário ou perda de emprego está se dando em outras áreas, as várias áreas, né, de atuação profissional, não é só no jornalismo. Mas aí, só retomando então o que eu queria dizer, nós temos dois polos antagônicos. Nós jornalistas, nós sabemos, e você, Rogério, é um cara que defende muito essa ideia, a tese de que realmente o trabalho jornalístico é um trabalho coletivo. E de fato é, não existe mais aquele lobo solitário, né? O cara, o self-made man no jornalismo, o cara que se faz sozinho, isso não existe, né? Nós aprendemos com os outros, e o trabalho coletivo, né? E um trabalho específico, enfim. E nesses dois polos antagônicos, nós, jornalistas, sabemos a importância de nos agregarmos num espaço para compartilhar experiência, trocar ideias, aprender com os outros, enfim. Mas no outro polo, nós temos os donos das empresas que querem otimizar o lucro. É a máxima da mais-valia. E se é possível que os jornalistas trabalhem em casa, e eles não compreendem a falta que faz essa interação profissional, e se trabalhar em casa reduz custos, os caras vão fazer isso, né? Então, aí eu acho, como que nós jornalistas ou entidades de classe, porque vai se perder muito de qualidade, você já pontuou isso, né? A gente vai ter uma perda de qualidade no jornalismo aí pelo caminho. Como que a gente conseguiria talvez convencer o empresariado da área de comunicação de que é importante manter um espaço de interação, se não todos os dias, pelo menos de uma forma rotativa, para que haja essa interação da equipe, para que não haja essa perda. E emendando já a pergunta, você acredita que daí os jornalistas, essa pandemia pode ser um caminho para que os jornalistas, então, para não perder esses espaços de convivência, eles próprios como empreendedores, eu não gosto muito do termo, mas enfim, é que talvez se ajuste aí, os jornalistas como empreendedores e criarem os seus novos espaços de produção jornalística. Estaríamos aí, talvez, o jornalismo alternativo, ou qual o nome queira se dar, ele vai sair fortalecido nessa pandemia? Como um contraponto, talvez?
Há alguns anos eu orientei uma mestranda nossa aqui em Florianópolis e ela estava estudando meios alternativos, né, o independente ou alternativos. E ela estava tentando entender se esses meios alternativos eram também alternativos nos seus processos de produção, ou se eles reproduziam a mesma lógica dos meios convencionais. E uma das coisas que ela percebeu é que, na grande maioria das vezes, os meios alternativos, eles reproduziam, né, o que as empresas comuns faziam. Eles eram ainda hierárquicos, arborescentes, e reproduziam, inclusive, práticas que eles questionavam, que eles criticavam, né? Ora, nós temos agora, então, um momento, ou momentos para criar coisas novas. Precisamos criar oportunidades novas e criar novos pactos, inclusive com os próprios pares, né? Como convencer o empresário de que aquilo pode ser positivo? A gente vai ter que estudar números e tentar ser criativo para apontar para eles que uma operação dentro de uma redação pode custar menos do que ela dispersa. Que dentro da redação, os fluxos de comunicação, de tomada de decisão são mais rápidos. Que dentro de uma redação, não só a tomada de decisão é mais rápida, mas a reação e correção de rota em eventual erro é melhor. Que dentro da redação, o controle pode ser mais bem feito, o controle de qualidade, o controle dos fluxos de produção, dos resultados e tudo mais. Então, às vezes é usar a linguagem que eles conhecem, que eles adotam, que eles gostam, né, para tentar convencê-los nesse sentido. É natural que eles queiram reduzir custos. Eu tenho um amigo que vocês conhecem, vocês também conhecem, e também é possível que vocês sejam amigos do Sérgio Murilo de Andrade, que foi presidente da FENAGE. Ele costuma dizer: olha, empresariado da comunicação quer fazer jornalismo sem jornalista. É um paradoxo, não é possível fazer. Né? E aonde você tem jornalista? Nas redações. As redações permitem que você possa ter equipes funcionando de forma, aí eu vou usar um termo que eles adoram, otimizada, sinérgica, com sinergia, para funcionar melhor, né? Então, a gente vai precisar pensar um pouco sobre isso. Os coletivos, os meios alternativos, são possibilidades, né? Mas sempre pensando que eles têm uma escala bastante limitada. Eles trabalham com nichos, com operações muito mais concentradas de dinheiro, eles têm mais dificuldade para se manter, né? Muitas vezes eles não remuneram suficientemente os colegas, então nós precisamos também melhorar as condições para esses coletivos, né?
Ou às vezes não tem a própria estrutura física também para comportar uma redação, até porque o dinheiro é pouco também, né, Rogério, nesses casos, né?
E aí eu acho que nós precisamos ter uma discussão. Eu estava falando com o pessoal numa live, o pessoal do Ceará, estou falando com vocês, já falei com o pessoal do Piauí. Nós precisamos discutir localmente, nas cidades, nos estados e também no país, formas de financiar o jornalismo. Financiar o jornalismo significa o seguinte: considerar que o jornalismo produz um produto ou um serviço que tem uma natureza diferente. Se eu tenho uma fábrica de canecas, eu produzo caneca, ok? Eu posso... Essas canecas não têm uma finalidade pública. Eu tenho uma finalidade individual, de uso individual. Informação não. Informação tem finalidade social, finalidade pública. Então, ela deveria ter um outro tipo de tratamento. O Estado deveria olhar para a informação de uma outra maneira. muitas vezes subsidiando essa prática. Como? Ora, todo Estado, toda cidade, todo governo federal e as suas empresas têm leis que obrigam que os atos públicos sejam tornados públicos, né? Que haja verba, para usar para publicidade dos atos públicos. Essa é uma maneira de você o quê? De você anunciar nas empresas. Esse é um ponto. Mas a gente precisa avançar nesse ponto e considerar que o Estado talvez possa ajudar uma indústria que está sofrendo muito, que é a indústria da informação. Nos anos 90, nós tivemos uma séria crise brasileira na área do sistema financeiro e nós tivemos um PROER do sistema financeiro. Nós tivemos um programa do governo federal para ajudar bancos. A coisa que mais se ganha dinheiro de uma maneira legal, né, a segunda conta é o narcotráfico, né, mas que é o banco, que é a usura, né, facilitada pelo Estado, né, organizada pelo Estado, teve o apoio do governo. Agora nós vamos ter o quê? Um programa de ajuda para as aéreas, as companhias aéreas. Uhum. Na Alemanha, o governo alemão está comprando ações da Lufthansa para ajudar a Lufthansa a sair do buraco. Na Itália, a Alitalia será estatizada. No Brasil, nós vamos ter um pacote de ajuda para as aéreas. Tudo isso é legítimo, porque temos milhares de pessoas trabalhando ali. É um segmento da economia que é importante e tudo mais. Agora, jornalismo também é importante. Jornalismo também precisa ter apoio. Isso significa o quê? Que nós precisamos pensar em fundos públicos de sustentação do jornalismo. Que nós precisamos pensar em leis municipais e estaduais de redistribuição de verba publicitária para pegar também e ajudar também não só as grandes empresas, mas as pequenas, as independentes também. Imagina, por exemplo, aí em Curitiba, em Guarapuava, em Cascavel, em Londrina, em Rio Claro, em qualquer parte, a gente ter uma lei municipal que prevê a partilha das verbas publicitárias da prefeitura local, que vão para o jornal, que é centenário, que é importante, mas para o novo site que faz jornalismo, né, local, hiperlocal, e que é um meio independente.
Então, aí eu acho que... eu acho que isso teria que estar estabelecido em lei com critérios muito bem definidos, coisa que nós não temos hoje. Eu, por exemplo, eu fui secretário municipal de comunicação em Foz do Iguaçu. Uhum. Eu tinha um orçamento à época, isso eu estou falando lá de 1998, eu tinha um orçamento à época, acho que de R$1 milhão, algo assim e tal. E era difícil digerir esse recurso, porque era muita gente batendo na porta para fazer acerto político, para falar bem do prefeito, etc. e tal, e era difícil convencer essas pessoas, e daí já na semana seguinte era pau no prefeito, porque eu não fechava negócio com os caras. Uhum. Então, num país como o Brasil, por exemplo, mas não só no Brasil, acho que isso é coisa de político mundo afora, como é que você vai ter, por exemplo, um fundo estatal, né, um financiamento público, com políticos do naipe de um Bolsonaro, por exemplo, que é um cara que já anunciou que quer privatizar a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, a TV Brasil, que é um cara que vê a imprensa como inimiga, ou parte dela, aquelas que não estão alinhadas, né, tipo Record, SBT, Band, que estão alinhados com o cara por causa da divisão de verba publicitária. Ou seja, eu vejo assim, eu acho é uma proposta até bem utópica, né? Porque não só eu personalizei no Bolsonaro, mas é o pensamento dos políticos brasileiros, né? De que, por que eu vou dar dinheiro para a imprensa para eu levar pau, para ela me dar pau, né? Então é um desafio bem hercúleo isso, né?
Sim, mas veja, claro que com esse governo federal que temos aí, esse é um momento muito mais difícil de trabalhar isso. Mas vamos lembrar, estamos em 2020, é um ano de o quê? De eleições municipais. Vamos eleger 5.570 novos prefeitos e vice-prefeitos. Vamos renovar todas as câmaras locais. Uhum. Podemos começar em semear experiências numa cidade ou noutra para se criar fundos específicos, sabe para quê? E agora nós temos uma ótima justificativa. Nós estamos vivendo, você falou agora há pouco, nós estamos vivendo uma outra epidemia de desinformação. uma infodemia. Então, precisamos pensar num fundo de combate à desinformação. Esse fundo, por exemplo, imagina um fundo municipal, vamos começar a pensar aqui em voz alta, né? Esse fundo municipal poderia, né, recolher recursos de diversas partes e poderia o quê? Destinar para 3, 4, 5 iniciativas a cada ano, satisfazendo a critérios diversos, critérios técnicos e buscando resultados X, né, e que houvesse um acompanhamento público disso. Lembrando, o dinheiro que é repartido como verba publicitária não é do presidente, não é do governador, não é da prefeita, é recurso público. Então, ele deve ser o quê? Deve atender um interesse que seja público. É claro, tudo isso é muito utópico agora, Mauri, mas a gente precisa começar a pensar a como agir praticamente, a como subsidiar o jornalismo. Porque o modelo de negócio baseado em publicidade, ele está muito em risco por conta das big techs, das grandes empresas de tecnologia que estão drenando o jornalismo e estão roubando toda essa publicidade. 2/3 hoje da publicidade do mundo passa por Google e Facebook. Entende? Então, a gente precisa começar a pensar em algo utópico, mas algo que possa ser enquadrado dentro da nossa realidade. Antes dos anos 90, pensar que a gente teria uma lei de apoio, uma lei de apoio ao consumidor, um código de defesa do consumidor, era utópico. E aí a gente criou uma lei de iniciativa popular em 94, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é o nosso código que a gente tem hoje, e que permitiu que a gente tivesse outros regramentos e que a gente tivesse um sistema de defesa do consumidor, que se está longe de ser perfeito, é o que nós temos. Nós precisamos reformar, melhorar, intensificar. Mas foi utópico durante um bom período de tempo. Então, precisamos sim perseguir essas utopias, mas eu penso que nós temos um momento de ouro. Agora temos eleições e temos uma epidemia. Nós temos diversos fundos setoriais federais no país. Podemos pensar em fundos municipais ou fundos estaduais. Por que não?
Uhum.
Esses fundos não vão ter.
A gente recebeu...
Né?
A gente só queria lembrar que a gente recebeu aqui, Rogério, o João Figueira, lá da Universidade de Coimbra, também num outro bate-papo, e ele lembrava, inclusive, que Portugal tinha aprovado e tinha destinado já recursos públicos para jornais do interior, não me engano, 30 milhões de euros, uma coisa assim, né? Porque o governo entendeu que a informação bem trabalhada, bem tratada, era importante naquele momento, né? Estamos falando de um mês atrás, né? Não faz tanto tempo assim, no período de pandemia, enfim. Então, são iniciativas que são exemplos que talvez a gente pudesse, né, se espelhar para poder pensar aqui também o financiamento da imprensa. Mas eu queria voltar no assunto, voltando à temática, e aí, não que não tenha a ver tudo isso que foi dito, é claro que tem, mas querendo provocar um pouquinho o debate aqui, Rogério, e fazer o papel um pouco do advogado do diabo aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem todo esse processo de mudança da maneira de se fazer, né, as coisas, do ambiente de trabalho, enfim, nós sabemos também que o jornalista sempre foi uma figura muito arredia à adoção de certas tecnologias, né, de alguns procedimentos que, em geral, são vistos de uma maneira muito... são demonizados, enfim, né, são vistos como processos que podem reduzir a qualidade do trabalho, enfim, são questões que estão sempre muito presentes, né, sobretudo porque boa parte destes jornalistas mais... tradicionais, digamos, não sobreviveram no mercado, não continuaram no mercado por uma série de episódios, entre eles a questão da não adequação a esse momento digital, enfim, dessa coisa toda que a gente vivencia no jornalismo nos dias de hoje. Será que também não podemos, tentando olhar aí o copo um pouco mais cheio, né, em vez do, enfim, né, o copo que está meio a meio, em vez de olhar mais vazio, tentar olhar aqui um pouco mais cheio, mas é mais por uma provocação mesmo, será que estamos, gente, vivenciando agora não sei se, acho que cortou a minha conexão, mas só para voltar, será que cortou, né? Será que, Será que também não é o momento agora, um momento propício para que os jornalistas, de fato, se apropriem das tecnologias, entendam, compreendam esse momento e, de fato, integrem ao seu trabalho tecnologias que muitas vezes não estão, nas quais eles não estão, com as quais eles não estão ambientados?
Eu acho que sim, eu acho que essa é uma profissão, né, que as pessoas não morrem de tédio nessa profissão, é uma profissão que exige da gente permanente estudo, adaptação. A adaptação tecnológica, ela sempre nos perseguiu, né? Eu tenho 48 anos e quando eu comecei no jornalismo, eu comecei na revisão, quer dizer, hoje não temos mais revisores, nós tínhamos mancha de diagramação, tinha Pestap, tinha máquina de escrever, né? Eu não estou falando de muito tempo, não, estou falando aí de 20 anos, quase 30 anos atrás, basicamente. Né? E é muito pouco, mas isso fez com que a gente tivesse que se adaptar com computadores, que a gente aposentasse os negativos, hoje, né? Então, eu me lembro que no começo das redes sociais, muitos veículos de comunicação eram arredios às redes sociais, e eles tiveram que capitular, né? Hoje capitulam de uma maneira até, acho que até covarde, né? Quer dizer, os meios de comunicação tentam ser as redes sociais, eles não podem ser as redes sociais, que as redes sociais são outro animal, um animal muito mais ágil, que não precisa checar, que não precisa verificar, que não tem nenhum tipo de responsabilidade técnica nem ética, né? Então, eu acho que sim, é um momento para as pessoas, se há, né, ainda gente que está arredia com aspectos tecnológicos, é o momento da gente se adaptar a contextos que as tecnologias venham nos ajudar. Isso não significa que a gente vá usar tecnologia para tudo, entende? Quer dizer, qualquer coisa é tecnologia. Isso aqui é tecnologia. Caneta é tecnologia, né? Quer dizer, se você não tem uma caneta no momento, uma caneta confiável, um bloquinho confiável, às vezes numa entrevista, você está sem a tecnologia para fazer o registro e a sua memória não é tão boa, quer dizer, né? Por outro lado, eu sempre gosto de citar o Morozov, né, o Evgeny Morozov, que é um ucraniano muito importante para a gente ler. Tem poucos textos no Brasil, mas não deixem de ler e de conhecer o Morozov. Ele é um dos grandes críticos hoje atuais do solucionismo tecnológico, como se a tecnologia solucionasse todos os nossos problemas. Ela não soluciona, né? Os problemas são humanos, precisam ser resolvidos pelos humanos. Quem cria as tecnologias são os humanos. Né? E, aliás, eles criam tecnologias criando outros problemas para outros humanos. Então, a gente tem que ter sempre alguma desconfiança com relação a solucionar todos os problemas com tecnologia. Agora, estar aberto à adoção e à adaptação a novas linguagens, eu acho que isso é próprio da profissão. A gente tem que partir para o abraço.
E aí, Guilherme?
Pessoal, então a gente está já... Estamos já chegando aqui nos finalmente, né, do nosso bate-papo. Vou deixar para você aí, Mauri, a última pergunta. Só avisar a turma aqui, quem está assistindo, está disponível lá no chat ali o link do formulário, né, para quem quiser obter o certificado. A palavra-chave que vocês têm que preencher lá o formulário é coletividade, palavra dita aqui pelo Rogério Cristofoletti, que é o nosso convidado. E o formulário fica aberto até às 15 horas, porque ele é para quem estava realmente ao vivo aqui participando do debate com a gente, né? Mauri, então, para encerrar nosso bate-papo, deixo contigo aí a última pergunta, pode ser?
Pode. Então, Rogério, você como hoje, seguramente, assim, se não a maior, uma das maiores referências nas discussões sobre ética no jornalismo, não só porque você estuda, mas pela tua conduta ética profissional, pelos espaços que você criou como objetos para discussão sobre ética jornalística, né? Eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui com uma pergunta que eu acho que a gente até pode ter tecnologia no processo de produção jornalística, mas a tecnologia, ela não tem ética, né? Quem vai usar a tecnologia é que tem que ter a ética, né? E nessas novas reformulações, redações reduzindo, talvez desapareçam em breve, os impressos vão desaparecer, enfim. Qual que é o lugar da ética jornalística? Eu sei, É uma pergunta meio retórica que eu estou fazendo. Qual que é o lugar da ética no jornalismo, no resultado que nós teremos, ou no jornalismo que nós passaremos a ter pós-pandemia, seja ele dentro da redação, seja ele fora da redação? Como eu te falei, é uma pergunta retórica, mas... Eu queria ouvir de você, o cara que é, para mim, uma das grandes referências na área, junto com o Caran, junto com... também o Butch faz as discussões éticas, enfim. Eu queria ouvir de você aí. Que você, qual que é o lugar da ética jornalística nesse jornalismo que está nascendo aí, ou renascendo, ou surgindo, né?
Eu só queria lembrar, Maurício, do Zé Carlos Camponês também.
Ah, o Camponês. Não, também. Eu estou citando referências brasileiras, né?
Claro.
Tá.
Olha, algumas dessas pessoas que você citou, Mauri, e também são minhas referências, costumo dizer que o jornalismo, ele é uma atividade que não é uma atividade técnica apenas, né? Ele também se constitui por uma ética específica. O Caran falava muito disso, né? A todo momento nós somos instados a estabelecer relações com humanos, né? E ao fazer isso, a gente estabelece relações éticas. O jornalismo tem uma ética específica porque é uma ética orientada por um conjunto de valores que outros profissionais não precisam necessariamente ter. Um médico, embora não seja recomendável, ele pode mentir. Um jornalista não pode mentir, né? Não pode falsear. Ele não pode ignorar a pluralidade de vozes, porque ele vai estar o quê? Conduzindo e distorcendo o noticiário, o debate público e por aí vai. São vários os valores que nos orientam, né? Então, é um momento, se a gente fala muito de crise do jornalismo, parte dessa crise, né? Eu escrevi um livro há pouco tempo sobre isso, sobre crise do jornalismo, e eu dizia ali que a crise não é só financeira, ela também é ética, é de confiabilidade, é de tomada de decisão, é também do quê? De existência do jornalismo. Se o jornalismo é essa prática humana que nós criamos em determinado momento da nossa história, que tenta prover a sociedade de informações, até agora nós não inventamos nada parecido com isso. Nenhum serviço se assemelha ao jornalismo nesse tipo de coisa. O jornalismo, ele é muito imperfeito, ele precisa melhorar muito, mas se a gente acabasse com o jornalismo hoje, nós não teríamos nada para colocar no lugar. Então ele se mostra ainda útil, relevante e necessário. Ele é útil, relevante e necessário se ele servir ao público. Essa finalidade pública, que é uma bússola moral, uma bússola ética para o jornalismo, que não pode se perder, né? O momento é difícil do ponto de vista financeiro, sanitário, político, para o jornalismo, né, como um todo, mas também é um momento importante para a gente refazer pactos com o público, sabe? Da gente resgatar parte da confiabilidade com o público. A gente revisar as nossas práticas, a gente, né, refazer os nossos procedimentos. Tudo isso é importante, né? A professora Joana Bellarmino, que está com a gente aí no chat, um abraço para ela ali, faz isso lá no Nordeste, fazendo ensino, fazendo intervenção social, pesquisa, né? Em toda parte do país e do mundo, os jornalistas estão, de alguma maneira, buscando se orientar por critérios éticos. Então, é necessário que a gente tenha essa preocupação de fazer um serviço que tenha um endereço, que é a sociedade, que é a coletividade. Não renunciar a valores que são importantes. Por exemplo, que tipo de valores? Os direitos humanos. Os direitos humanos, eles não foram criados para uma disputa ideológica. Os direitos humanos foram criados num contexto em que nós precisamos fazer, lá no finalzinho da década de 40, um novo pacto humano planetário, porque o que havia sido feito em 45 e nos anos anteriores pelo nazismo e pelos abusos dos estados totalitários era incondizível com a prática humana, não era humano. Então foi necessário que a gente dissesse de novo, quais são os direitos de todos os seres humanos? O que, que é ser um ser humano? E isso existe e foi assinado pela grande maioria dos países do mundo. Isso não é para ter uma disputa ideológica, é para nos lembrar de que somos todos humanos, que precisamos atuar com ética. E o jornalismo precisa e deve, como está no nosso código de ética no jornalista brasileiro, o jornalismo deve fazer, lembrar sempre para a sociedade que os direitos humanos, as liberdades individuais precisam ser exercidas, que o poder deve emanar do povo, deve ser exercido em nome do povo, como se tenta fazer nas democracias. Então, é um momento muito agudo, de muita luta, de muito cansaço, de muito desalento, mas é um momento em que a gente precisa resgatar não só esses valores, mas a coragem de dizer não para muitas práticas que contrariam a existência humana. E outras, e valorizar outras práticas que pregam sociedades mais justas, que pregam sociedades mais equilibradas, sociedades socialmente mais avançadas, sociedades que sejam menos, que sejam mais pacíficas e menos beligerantes. A gente precisa reatar pactos, a gente precisa reatar diálogos, a gente precisa reatar momentos de unidade, de construção coletiva. Não há saídas individuais, só há saídas coletivas. É assim que eu vejo hoje, e da maneira como o jornalismo pode auxiliar a sociedade. O jornalismo, como eu disse, ele é muito imperfeito, ele tem muitas limitações, mas a gente só tenta resolver as crises do jornalismo não com menos jornalismo, mas com mais jornalismo. E esse jornalismo precisa estar mais comprometido eticamente, mais preocupado tecnicamente, com mais qualidade, e é um jornalismo que esteja mais próximo do público.
Uhum. Então, o que você disse aí, por mais imperfeito que seja o jornalismo, se a gente tirá-lo, não tem outra coisa para pôr no lugar, né? E se nós, assim, extinguíssemos o jornalismo em uma sociedade, voltaria às trevas, né? Porque o jornalismo nasceu daí, como diz o Ciro Marcondes Filho, não foi à toa quando ele falou que o jornalismo é filho legítimo da Revolução Francesa, né? Porque é aquela sede do conhecimento, das luzes, lançar luzes sobre as coisas, para tirar das trevas, porque o mundo estava saindo, no período do iluminismo, né, saindo das trevas, e o jornalismo contribuiu para isso. Sem o jornalismo, acho que é importante que todo mundo saiba, nós temos aqui muitos alunos assistindo, temos jornalistas assistindo, professores de jornalismo aqui assistindo a gente. E a gente sempre precisa, talvez, até para elevar a nossa autoestima, que sem o jornalismo, como ele foi se construindo ao longo do tempo, nós não estaríamos aqui hoje. Não teríamos o avanço tecnológico, né, em diferentes áreas, o avanço das ciências. O jornalismo permeou tudo isso aí. O jornalismo foi o espaço onde toda essa evolução transitou e que muita gente não percebe isso, não vê, não dá o devido valor, né? Então é importante.
De alguma maneira, ele funciona como uma tecnologia social, né?
Isso, é um amálgama, né, social, o jornalismo, né? Ele vai criando identidades, vai fazer, criando laços de pertencimentos de pessoas a determinados grupos, guiando decisões, enfim. Só que a gente trabalha com um bem intangível, né, que é a informação. As pessoas não conseguem medir, muitas vezes, muitas não, na maioria absoluta das vezes, as pessoas não conseguem medir o valor que aquela informação tem para a vida dela, porque não para para refletir sobre isso, e muito menos ela não entende quem produziu aquela informação que é tão útil, né? Então, essa intangibilidade da informação faz com que a gente tenha, nós jornalistas, sejamos vistos, né, pela sociedade como um profissional menor. Que vale ao médico, né, que salva vidas, claro, importante. Vale o advogado, que é o operador do direito, que vai mediar as questões, né, jurídicas, enfim. Vale o cientista lá, que o biólogo, não sei o quê. E nós, que temos tanta importância quanto, A gente não é, por causa dessa, a gente lida com um bem assim tão intangível para a vida das pessoas, né? É, desculpa, é até costumo falar isso até como um desabafo, né? Porque, mas é preciso que a gente fale, porque nós temos muitos estudantes de jornalismo assistindo e a gente precisa de alguma maneira mostrar para as pessoas o que nós temos. Um valor tão ou maior do que os médicos que estão lá nas UTIs, lá do coronavírus, que os engenheiros que levantam esses prédios todos, os, sei lá, os advogados, enfim, né? Desculpa.
Professores.
É, o momento de, é professores e tal, exato. Desculpa, Rogério, momento de desabafo aqui.
Não, claro. Mauri é sempre um defensor, né? É, mas ele consegue colocar em palavras um sentimento, certamente, é de vários outros profissionais, de vários outros jornalistas, colegas, dos próprios estudantes, né, que reconhece a importância do jornalismo, reconhece a importância dessa profissão, por uma série de fatores que vocês mesmos aqui já apontaram também, e que é fundamental, sobretudo, para o exercício da democracia, que tem sido tão aviltada nos últimos tempos, né? Eu acho que poucas vezes a gente teve tantas oportunidades, ao mesmo tempo que a gente tem esse momento tão difícil para diálogo, mas poucas vezes a gente teve tantas oportunidades para também fazer o debate sobre a importância do jornalismo no Brasil, que é uma atividade que, convenhamos, demorou, né? Demorou muito tempo para ser reconhecida como uma atividade profissional importante, relevante, enfim, fundamental na vida das pessoas, até porque o próprio jornalismo que se produziu aqui no Brasil durante esses 100 anos aí de jornalismo no país, também foi muito pouco relevante, né? Foi muito pouco presente na vida das pessoas, muito pouco voltado para atender aos interesses públicos. Então, a gente paga também um pouco desse preço, né, Rogério?
É sim. Bom, é luta, né? É luta por reconhecimento social, é luta também por resgate de autoestima, né? É uma categoria que também não é propriamente unida, né? Então, temos muita coisa a fazer, né? Então, mas também temos muita energia, temos muito entusiasmo e convicção de que podemos oferecer algum serviço para a sociedade. Acho que isso importa.
E excelentes cabeças como a sua, para nos ajudar a pensar sobre esses assuntos.
Sim, certamente.
Rogério, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação. A gente teve vários elogios aqui, depois você pode conferir lá no chat. Muita gente aqui elogiando, agradecendo, parabenizando pelo debate, pela discussão. Acho que realmente foi muito bom, né, Mauri?
Nossa, foi ótimo. Assim, uma das conversas mais produtivas que a gente teve. E a gente agradece demais, cara. Sim, é uma tremenda honra ter você aqui, dispondo do teu tempo. Você abriu mão, como você falou previamente, antes do início da live, abriu mão de assistir ao vivo, mandou gravar e tal, pediu para alguém gravar uma outra live, um curso, né, uma palestra, enfim, não lembro exatamente o que você ia participar. Você abriu mão para compartilhar esse teu vasto conhecimento aí na área de jornalismo e de ética jornalística com a gente. Sem dúvida nenhuma, foi uma tremenda aula para todos nós que participamos. Para mim foi uma grande aula, tenho certeza que para o Guilherme também, para quem participou acompanhando a live. Tenho alunos aqui comentando, tenho alguns alunos que eu gosto bastante, que costumam assistir direto às nossas lives e que falam, estão sempre participando, e para eles, eu tenho certeza, a gente não está pensando muito na quantidade de gente que está assistindo a live, mas na qualidade. Eu tenho certeza que cada debate que a gente faz, e esse bem em particular, que a gente faz aqui, ajudou muito esse pessoal que acompanhou a live na formação profissional. De que tipo de profissional quer ser para atender a sociedade. Então, Rogério, poxa, obrigado, cara. Obrigado mesmo, de coração.
Eu quero agradecer o convite, quero mandar um abraço também para o Rafa Condilat, que estou vendo aqui no chat, para todos que nos acompanharam. Obrigado mais uma vez também pelo convite. É um prazer estar falando com vocês e espero em breve encontrá-los pessoalmente.
Uhum. Será muito bem recebido aqui em Curitiba.
Nosso participante ativo, o Felipe Matoso, ele diz, realmente essa live foi uma das melhores de todas.
Obrigado, Felipe.
Ele tá sempre acompanhando a gente. É um dos, entre tá vários. Sempre. Desculpa não mencionar todos. É, Amanda, Arthur, estão sempre aí também, mas...
O Maurício Geronasso também sempre acompanha.
Isso, é isso.
Janaína,
está
sempre aqui.
Vários, aqui não dá para citar todos. É só comentei porque o Felipe fez o comentário agora. Mas enfim.
Beleza.
Rogério, obrigado mesmo, cara, de coração.
Rogério, não sai daí que eu preciso falar com você ainda, nos bastidores aqui. Aguenta um pouquinho.
Tá bom.
Pessoal, até mais, próxima.
Até a próxima, pessoal.
Quem sabe temos o próximo bate-papo aí. Tchau, tchau.
Legal, legal.
Contra-informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.